Olá, sou Francisco. Bem-vindo ao podcast 9R3. Hoje vou resumir e analisar o livro Princípios de Anatomia e Fisiologia de Gerard Joy. Tortora, em colaboração com Brian Derrickson nas edições mais recentes, é um manual acadêmico de anatomia e fisiologia humana voltado sobretudo à formação em ciências da saúde. Sua proposta não é apenas nomear estruturas corporais, mas explicar como elas operam de modo integrado para preservar condições internas compatíveis com a vida. O eixo organizador é a homeostasia, a manutenção dinâmica de variáveis como temperatura, equilíbrio hídrico, pH e disponibilidade de nutrientes. A obra percorre os níveis de organização do corpo, químico, celular, tecidual, orgânico e sistêmico, e avança pelos sistemas tegumentar, esquelético, muscular, nervoso, endócrino, cardiovascular, imune, respiratório, digestório, urinário e reprodutor. Com linguagem didática, ilustrações e conexões clínicas, o livro busca tornar visível a relação entre forma, mecanismo e consequência funcional. Assim, serve tanto como introdução estruturada quanto como base de consulta para compreender o corpo humano em condições normais e em situações de desequilíbrio fisiológico. Vou compartilhar os principais aprendizados deste livro. Primeiramente, a homeostasia como princípio que conecta todos os sistemas corporais. O traço conceitual mais importante de Princípios de Anatomia e Fisiologia é tratar a homeostasia como fundamento integrador e não como um tópico isolado de introdução. Homeostasia não significa imobilidade do meio interno, representa a conservação de faixas funcionais por ajustes contínuos. Quando a temperatura corporal se eleva, por exemplo, mecanismos de dissipação de calor são ativados. Quando a pressão arterial ou a glicemia se altera, sistemas de controle detectam a mudança e promovem respostas apropriadas. Esse enquadramento permite compreender por que órgãos distantes cooperam. Rins, pulmões e sistemas tampão participam da regulação ácido-base. Sistema nervoso, glândulas endócrinas e circulação contribuem para respostas coordenadas a variações internas e externas. A obra também associa o tema aos desequilíbrios homeostáticos, ajudando o estudante a evitar a separação artificial entre fisiologia normal e alterações clínicas. A doença, nessa perspectiva, pode ser entendida como falha, sobrecarga ou compensação insuficiente de processos regulatórios. O ganho pedagógico está em substituir a memorização de listas anatômicas por perguntas funcionais: qual variável está sendo regulada, que estrutura detecta, qual via transmite a resposta e qual efeito restaura o equilíbrio. Esse raciocínio organiza o estudo dos sistemas e oferece uma ponte direta para a interpretação de problemas de saúde. Em segundo lugar, da organização química aos sistemas, estrutura e função em progressão lógica, o livro desenvolve a anatomia e a fisiologia a partir dos níveis de organização do organismo. A sequência vai de átomos, moléculas e reações químicas às células, tecidos, órgãos, sistemas e organismo inteiro. Essa arquitetura é mais que uma escolha de sumário, ela sustenta a ideia de que funções complexas dependem de propriedades construídas progressivamente. A contração muscular, por exemplo, exige componentes celulares especializados e organização em tecido. O movimento corporal requer ainda ossos, articulações, nervos e suprimento sanguíneo. Do mesmo modo, a função de troca dos pulmões depende da organização de superfícies finas, da circulação e do controle ventilatório. Ao relacionar forma e desempenho, Tortora evita apresentar a anatomia como catálogo de nomes e a fisiologia como conjunto independente de processos. A estrutura de uma membrana, a disposição de um epitélio ou a configuração de uma articulação tem implicações mensuráveis para transporte, proteção, movimento ou comunicação. O percurso também favorece a compreensão de escalas. Alterações moleculares podem afetar células. Alterações celulares podem comprometer tecidos e órgãos. A resposta de um sistema pode repercutir no equilíbrio de todo o corpo. Para estudantes iniciantes, essa progressão oferece um mapa conceitual que reduz a fragmentação típica de um conteúdo muito extenso. Em terceiro lugar, cobertura integrada dos sistemas e dos mecanismos de coordenação do organismo, Princípios de Anatomia e Fisiologia, abrange os principais sistemas corporais. Mas seu tratamento é orientado pela interdependência. Os capítulos de sistema esquelético e muscular explicam as bases do suporte e do movimento. os de tecido nervoso, encéfalo, medula, nervos e sentidos, mostram como o organismo recebe informações, integra estímulos e coordena respostas. Em paralelo, o sistema endócrino evidencia uma forma de regulação baseada em mensageiros químicos e efeitos que podem ser mais graduais ou duradouros. Essa comparação entre comunicação nervosa e hormonal é central para entender a coordenação fisiológica. A integração continua no estudo da circulação do sangue e da hemodinâmica, da imunidade do sistema linfático, o transporte de gases, nutrientes, hormônios, calor e células de defesa conecta processos que seriam incompletos se examinados separadamente. Sistemas respiratório e digestório fornecem, respectivamente, oxigênio e materiais para o metabolismo. O urinário participa da eliminação e da regulação de água, eletrólitos e pH. Os aparelhos reprodutores, o desenvolvimento e a herança ampliam o foco do indivíduo para continuidade biológica e variação humana. O resultado é uma visão sistêmica. Cada órgão possui funções próprias, porém sua relevância depende de trocas materiais. Sinais regulatórios e compensações realizadas em conjunto com os demais componentes do organismo. Em quarto lugar, correlações clínicas e desequilíbrios homeostáticos como aplicação do conteúdo básico. Presença de correlações clínicas e de sessões dedicadas a desequilíbrios homeostáticos distingue a abordagem didática do livro de um atlas puramente descritivo. Esses recursos não substituem textos de patologia, diagnóstico ou terapêutica. Sua função é mostrar a relevância prática da anatomia e da fisiologia fundamental. Ao fim ou ao longo do estudo de um sistema, alterações de regulação ajudam a converter conceitos em relações causais. Se o mecanismo normal de transporte, secreção, condução nervosa ou defesa imune é compreendido, torna-se mais claro o que pode ocorrer quando ele é interrompido, exagerado ou insuficiente. Essa estratégia também exige precisão. Uma manifestação clínica raramente decorre de uma única estrutura, pois frequentemente envolve compensações e efeitos em cascata. O estudante é levado a relacionar sinais e sintomas gerais com processos corporais, sem reduzir a complexidade clínica a explicações simplistas. A ênfase na terminologia médica contribui para a transição entre o vocabulário das ciências básicas e a comunicação usada em contextos de saúde, ao associar nomenclatura, mecanismo e aplicação. A obra favorece uma aprendizagem que pode ser recuperada posteriormente em disciplinas como fisiopatologia, farmacologia e avaliação clínica. O valor está em manter o conhecimento básico orientado por problemas reais, mas preservando os limites de um manual introdutório de anatomia e fisiologia. Por último, recursos visuais e questões de revisão para transformar a leitura em estudo ativo. A obra é conhecida pelo projeto visual detalhado e por recursos pedagógicos que estruturam o estudo, ilustrações coloridas, esquemas de processos. Legendas e perguntas associadas às figuras são especialmente pertinentes em anatomia e fisiologia, áreas nas quais orientação espacial e encadeamento temporal importam tanto quanto definições verbais. Uma imagem útil não apenas localiza uma estrutura, ela pode indicar trajetos, relações entre partes e etapas de um mecanismo. Os objetivos de aprendizagem orientam a atenção para o que deve ser dominado em cada sessão, enquanto perguntas de revisão permitem verificar se o leitor compreendeu os conceitos antes de avançar. As perguntas de raciocínio, por sua vez, deslocam a tarefa de reconhecer termos para aplicar princípios a situações práticas. Essa diferença é relevante identificar uma cavidade, um tecido ou um hormônio. É necessário, mas explicar seu papel em uma resposta homeostática demonstra entendimento mais robusto. Glossários e sessões de terminologia médica apoiam a consolidação de um vocabulário técnico que costuma ser uma barreira inicial para estudantes. Materiais complementares, como recursos digitais e atlas, resumidos disponibilizados em determinadas edições, ampliam a consulta visual. Em conjunto, esses elementos tornam o livro adequado para estudo sequencial, revisão antes de avaliações e retomada de tópicos específicos, sem dispensar a prática de leitura crítica e resolução ativa de questões. Em conclusão, Princípios de Anatomia e Fisiologia é particularmente indicado para estudantes de medicina, enfermagem, fisioterapia, educação física, biomedicina, farmácia, nutrição e outras formações que exigem domínio sólido do funcionamento do corpo humano. também é útil a leitores que precisam revisar fundamentos antes de disciplinas clínicas, desde que o utilizem como texto de base e não como substituto de obras especializadas em diagnóstico ou tratamento. Seu benefício prático está em oferecer uma linguagem comum para interpretar processos corporais. O leitor aprende a situar estruturas, acompanhar mecanismos e reconhecer como sistemas diferentes contribuem para uma mesma variável fisiológica. Intelectualmente, a obra treina uma forma de raciocínio causal, na qual forma anatômica, função normal, regulação e desequilíbrio são examinados como partes de um mesmo problema. Em comparação com atlas, que privilegiam a identificação visual, e compêndios estritamente fisiológicos que podem pressupor conhecimento anatômico prévio. O livro se destaca pela articulação sistemática entre ambos os campos. Sua ênfase recorrente na homeostasia dá unidade a um conteúdo naturalmente amplo, enquanto correlações clínicas, questões e ilustrações ajudam a transformar volume de informação em percurso de aprendizagem. A abrangência é uma vantagem, mas requer estudo planejado. A obra recompensa a revisão gradual e a comparação entre sistemas. Para quem busca uma referência introdutória ampla, visual e orientada à integração funcional, permanece uma escolha consistente na literatura de anatomia e fisiologia. Se você quiser apoiar Gerard Jorge da Tortora, você pode comprar o livro através do link da Amazon que disponibilizei na descrição do podcast. Depois de ler o livro, por favor, me diga o que achou e compartilhe seus pensamentos. Até mais!